Olá, começa agora o Pauta Pública, trazendo conversas que ajudam a explicar o Brasil. Eu sou Andréa Dipp, estou aqui com a minha companheira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, Dipp, oi, ouvintes. A pauta desse episódio é plataformas e democracia aí, né? Processo eleitoral. Essa semana, o núcleo de pesquisa da UFRJ divulgou um estudo demonstrando que o YouTube privilegia nas suas indicações conteúdos da Jovem Pan e conteúdos a favor do presidente Bolsonaro. Foi feito um levantamento pela universidade que aponta mais uma vez o papel decisivo de algumas plataformas digitais nesse momento de eleições.
E para se aprofundar um pouco mais nisso, hoje a gente vai falar com um especialista no assunto, Davi Nemer, que é professor no Departamento de Estudos de Mídia na Universidade da Virgínia e pesquisador associado do Berkman Klein Center for Internet and Society na Universidade de Harvard. Deu para sacar que esse papo vai ser muito bom, né? Mas antes da gente ir para o que interessa, aquele recado necessário. Se você gosta do Pauta e quer que a gente chegue em mais ouvidos, uma forma de a gente se destacar nas plataformas de áudio é você dar aquelas 5 estrelas, se for no Spotify ou na Apple Podcasts, compartilhar com quem você acha que pode se interessar por essas conversas e espalhar a palavra por aí nas redes sociais. Se você já faz isso, a gente agradece muito a força. Passado o recado, bora para a pauta. Davi, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Prazer enorme estar aqui, André. Obrigado pelo convite.
Davi, você pesquisa a disseminação, né, da desinformação na política, em campanhas eleitorais, e tem olhado de perto para isso no Brasil também, né? Então, primeiro de tudo, eu queria saber o que tem te chamado mais atenção nesse momento, assim, o que que você vê de diferente entre essas eleições que a gente está tendo agora e as eleições de 2018, com relação à desinformação?
Antes de tudo, Andréia, desinformação é um esquema financeiro muito forte e ganha muito dinheiro. Não seria um problema tão grande assim se não tivesse muito dinheiro envolvido. Então, uma das diferenças que eu vejo é o fato do financiamento, né? Em 2018, a gente ficou sabendo de empresários e muito dinheiro de campanha sendo afunilado para as chamadas milícias digitais, ou como eu chamo, né, a infraestrutura humana da desinformação, para realmente promover a desinformação ali dentro, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp foi, vamos dizer assim, a grande novidade de 2018. Não novidade para o brasileiro, mas novidade como ferramenta política. E, como a gente sabe, não tem um algoritmo no WhatsApp para fazer a curadoria, para fazer o compartilhamento. Nessa ausência que se criou essa infraestrutura humana para compartilhar desinformação, além da criação. E isso tudo requer trabalho, e trabalho precisa ser remunerado, né? Então, teve muito dinheiro que foi afunilado para essas milícias digitais, para essas infraestruturas humanas. Com o avançar de tanto da CPMI das fake news, que até hoje não teve um final, mas durante o avanço, assim como o inquérito do STF, muito desse dinheiro saiu do patrocínio, né, ou do financiamento dessas milícias, porque estava tudo muito exposto. E a CPMI das fake news estava trazendo muitas pessoas para deporem, né, e estavam sendo expostas muitas pessoas, e o inquérito do STF, como a gente está vendo, está indo para frente. Nesse sentido, então, esses financiamentos saíram, então as pessoas que estavam nesse esquema de desinformação viram que era um grande negócio. E eles foram buscando diferentes formas de financiamento da sua máquina de desinformação, vamos dizer assim. Quando saíram ali em 2019, 2020, com o avanço da CPMI, eles começaram a fazer sites desinformadores, né, que conseguiam capitalizar dinheiro em cima do financiamento de anúncios, né, do Google AdSense. Isso foi uma coisa que o Sleeping Giants, por exemplo, trabalhou muito forte para desmonetizar. E conseguiram. Hoje, nós temos o YouTube como um dos principais financiadores da desinformação e, infelizmente, do ódio que vem dessa desinformação. Só que isso, lá em 2018, por exemplo, a Yasuo Cordova, né, e o Jonas Kaiser, colegas meus do Berkman Center, lá de Harvard, já denunciavam esses algoritmos do YouTube. Só que o YouTube não estava em exposição como estava o WhatsApp. Hoje está muito mais.
E aí, continuando um pouco nisso que você vinha falando, assim, sobre essa pesquisa que saiu essa semana, que tipo de desequilíbrio isso cria em eleições como essas que a gente tem agora?
Você abre um espaço aí para as pessoas começarem a questionar estruturas que foram criadas dentro da realidade para justamente apoiar o que temos, por exemplo, a democracia. Então, quando essa percepção ela é desconexa com a nossa realidade, você promove, sim, essas pessoas a cada vez mais questionarem, sem fundamento, esses pilares da nossa democracia, como está acontecendo hoje, que é a questão do sistema eleitoral, a questão das próprias pesquisas mesmo, as pesquisas de intenção de voto, elas não fazem parte, por exemplo, de uma infraestrutura democrática, enfim, mas elas ajudam a entender um pouco o cenário do que a gente vive. Então, elas engajam em metodologias, enfim, elas precisam ser registradas, né, no TSE, não pode ser feito assim ao Deus dará. Então, até nisso, essas emissoras, elas questionam a ciência, né? Elas refutam essas pesquisas, elas refutam o papel do STF na sociedade, refutam o papel da nossa Constituição, quando a gente tem um entendimento muito peculiar sobre liberdade de expressão. Então, é isso, é você abrir um espaço para um questionamento desnecessário, fora da realidade, você empodera essa visão de mundo. Por quê? Se você é uma pessoa que está desinformada e você tem uma visão ignorante do que está acontecendo, mas aí você tem um veículo de imprensa que endossa esse tipo de pensamento, então é aquilo que você se agarra para conduzir esse comportamento ignorante. Então é muito perigoso, porque tem dado, sim, voz a essas pessoas ressentidas, ao invés de estudar ou ler um pouco, ou entender a realidade, sabe? Preferem viver numa percepção de mundo, nessa bolha virtual, que tende a alimentar uma visão de mundo completamente desconexa.
É interessante isso que você falou, Davi. Pegando esse gancho dos vídeos ali no YouTube, aqui na Pública a gente também monitora alguns grupos de Telegram. Aí estão vindo com mais força vídeos e links para o YouTube de vídeos que explicam exatamente por que a urna eletrônica não funciona ou de que maneira o voto não vai ser contabilizado corretamente nessas eleições. E aí eu queria pegar um gancho dessa semana, né, que apareceu com mais força no noticiário detalhes de possíveis planos das Forças Armadas para fazer uma auditoria, uma contagem dos votos nas urnas. E aqui, conversando com um especialista, com gente que acompanha aí o processo de fiscalização das urnas junto à Justiça Eleitoral, os especialistas parecem muito seguros em relação ao sistema eleitoral, mas muito inseguros em relação a que informação, que narrativa vai se produzir sobre esse sistema eleitoral, sobre, por exemplo, de repente pega um boletim de urna ali, que tem determinado número, e alguém cria um vídeo com isso, e como é que isso vai reverberar. Então, eu queria saber de você, que acompanha o modus operandi, assim, desse grupo nas redes, como é que os grupos vão operar com isso, na sua opinião?
Excelente pergunta. Essa questão dos militares estarem, né, empenhados em fazer uma contagem paralela, primeiro que, né, o jornalista que lançou aquela matéria, ele escorregou, porque, primeiro, que o TSE não fez nenhum acordo, né, para deixar claro, e outra, os dados que eles querem fazer a tal auditoria paralela, eles são públicos. Qualquer pessoa pode fazer essa auditoria paralela. Em outras eleições, né, tentaram fazer um tipo de app para fazer essa contagem, né? E, na minha opinião, isso é válido. Por isso que se emite aqueles extratos, né, de votos por sessão. Eu acho que isso é válido, porque quanto mais transparente, melhor. E é isso que o TSE faz, justamente para as pessoas, quem quiser engajar nisso, ok. A questão é a instrumentalização desse discurso que as Forças Armadas querem trazer. Por que que se investe tanto, né, numa infraestrutura para fazer essa tal auditoria paralela? A quem interessa esse crime de desconfiança, né? E outra, se fizerem isso, ok. Mas se acharem alguma discrepância, isso é muito fácil de checar, né? Porque o TSE tem todos esses dados são todos abertos pelo sistema. É só checar a sessão, a zona, né, os votos e tal. Isso não tem problema. A questão é que essa informação que a gente está debatendo aqui não é uma informação que todo brasileiro conhece. né? A gente ainda, como sociedade como um todo, a gente não tem um entendimento muito completo do sistema eleitoral, tanto é que abriu espaço para esses questionamentos que não fazem o menor sentido. As Forças Armadas, com esse tipo de discurso, eles tentam capitalizar em cima desse desconhecimento, né, dessa ignorância sobre o sistema eleitoral eletrônico, né, para justamente criar essa dúvida caso o resultado não venha corroborar com aquilo que eles estão planejando.
Eu estava assistindo uma fala sua de abril desse ano, Davi, em uma live que você fala que muita gente minimiza as possibilidades de violência política, de golpe, de ameaças, né, que vem sobretudo por parte dos seguidores de Bolsonaro, nesse contexto que a gente está falando aqui, dizendo que eles são só uns poucos malucos, uns fanáticos, né? E aí você dizia que isso é um problema porque a gente só precisa de uns 20 malucos com arma na mão invadindo o Congresso para isso ser um grande problema, assim. Como você está vendo isso nesse momento, assim, agora passados alguns meses, né? E já estão as vésperas dessas eleições, como você está vendo isso?
Eu, André, muito triste porque infelizmente eu estava certo. A gente já viu diversos casos se materializando, né, de violência política se materializando, vindo só de um lado, que é o lado bolsonarista. É, na minha contagem aqui, pelo que eu me lembro, né, duas pessoas já morreram por questões de apoiar o Lula, e o outro lado ser apoiador de Bolsonaro, e esse ser o motivo para matar a pessoa. Uma vida já é demais, sabe? É isso que a gente não pode normalizar. Uma vida se perdeu porque falou qual é o voto, qual é a intenção do voto, né? Quem é seu candidato preferido. Isso, em pleno século XXI, jamais deve ser aceito. É muito preocupante isso. Então, já está acontecendo, infelizmente, não é contando vantagem, porque qualquer um que estava observando saberia que ia chegar nesse ponto, né? E diversos outros casos de violência, né? Nos comícios do Lula, por exemplo, Trone, que despejou fezes, uma briga, né, física, enfim, diversos casos. E como eu falei, a questão é que a gente fica muito esperando o golpe, né? Como se o golpe fosse vir com as roupas de 1964. Né? As roupas de 1964 já não cabem nos fascistas de hoje em dia, nos golpistas de hoje em dia. O golpe é diário, o golpe é isso. O golpe é onde tem uma pessoa que está sendo morta pela expressão política dela, pelo aumento, né, de compra de armas, pelo afrouxo, né, dessas políticas de compra de armas. E todo o ferimento dentro do tecido social, isso é um golpe diário que a gente vive. É isso que a gente precisa prestar mais atenção, é que a gente releva, porque a gente acha que o golpe vai vir com os militares invadindo o Planalto e tomando poder. Não é esse o golpe. O que eu vejo muito é, dentro do bolsonarismo, um certo golpe, vamos dizer assim, que seja uma espécie de levante popular, uma coisa bem parecida com que o Trump conseguiu, tentou fazer aqui nos Estados Unidos, né? Bolsonaro não faria um golpe por ele mesmo, mas ele teria um respaldo de uma população, né, insatisfeita, para mantê-lo no poder. Aquele chamado golpe cívico, né, onde que é a população que daria um próprio autogolpe, enfim, é uma coisa meio maluca, há diversas confusões conceituais aí. Mas é esse, mais ou menos, o golpe que se tenta. Não vai acontecer, mas o que pode acontecer, o que está acontecendo é justamente isso, a gente ter essas pessoas que estão sendo radicalizadas dentro desses espaços online, que estão indo para o mundo offline com arma na mão, já que o acesso às armas está cada vez mais fácil, e matando as pessoas. Isso é o que me deixa muito preocupado. Isso jamais deveria ser normalizado, né?
Davi, aí agora pensando um pouco mais sobre as plataformas e sobre esse meio ambiente digital, assim, pensando nesse cenário de desinformação e de violência política que você comentou, queria te ouvir um pouco sobre o papel das plataformas. Nos últimos tempos, algumas plataformas como Twitter, YouTube, Facebook andaram divulgando mudanças, né, na moderação ali, bloqueio de contas, selinhos, isso aqui é sobre a Covid, né? Mas eu queria saber o que mudou, mas o que você ainda acha que ainda falta para ser feito, considerando a centralidade que elas têm hoje em dia na vida da população, na escolha de voto e tudo mais.
Essas plataformas, há muito mais produção de conteúdo que eles sejam capazes de moderar. São bilhões de conteúdos sendo gerados o tempo todo nessas plataformas. e não tem como automatizar através de inteligência artificial ou até mesmo com força laboral humana, né? Eles tentam fazer isso, mas não conseguem. Ou seja, é um modelo que é insustentável. Mas já nesse entendimento, né, que eles não vão conseguir entregar um produto limpo e sem qualquer tipo de contaminação, de desinformação, de ódio, é lógico que há esforços aí sendo feitos justamente para conter um pouco isso. Não é suficiente, está muito aquém do que a gente espera. Mas há, sim, um pouco. Por exemplo, eu acompanho muito a movimentação de contas no Twitter. É possível ver uma crescente suspensão de contas fake bot, né, contas inautênticas e bots no Twitter. Mas, novamente, muito longe daquilo que a gente espera, até porque que essa questão das contas inautênticas e dos robôs tem sido um ponto-chave dentro dessa discussão entre o Elon Musk e o Twitter, né, nessa luta judicial que agora o Elon Musk não quer mais comprar o Twitter e está usando essa justificativa. Então vai ser muito interessante ver como que o Twitter vai realmente provar que está abaixo dos 5% do número de usuários, né? O Facebook, por exemplo, volta e meia faz uns movimentos aí de relações públicas para falar que está derrubando grupos extremistas, né? Mas eles mostram 5 ou 10. A gente sabe que são milhares de grupos que engajam nesse tipo de comportamento extremista na plataforma. O Telegram, por exemplo, nem todos os grupos são criptografados ou privados, ou seja, você consegue buscar ali na barra de busca os grupos e a plataforma teria acesso a esses conteúdos, porém não faz nada para moderar conteúdos extremistas, né? Então, apesar de a gente ter o avanço em combates, né, esses avanços são superficiais, porque eles sabem que para entrar, né, na cerne desse problema e tentar diminuir ao máximo, isso vai ferir o modelo de negócio deles. Ferir um modelo de negócio deles significa menos renda das plataformas. A gente viu agora esse estudo, né, da UFRJ, da Marie Santini, da NetLab também, que fala justamente por que prioriza esse tipo de conteúdo. Porque o conteúdo, esse conteúdo odioso, esse conteúdo que fala de teorias da conspiração, é o tipo de conteúdo em que as pessoas tendem a engajar. É da natureza humana engajar com conteúdos que geram comoção. E dentro daquele sentimento de comoção, a comoção negativa é o que vai mais convidar as pessoas a engajarem com esse conteúdo, né? Isso já está mais que óbvio dentro dos estudos de viralidade, né? Como as coisas viralizam nas redes, porque é o tipo de conteúdo que as pessoas mais engajam. Quanto mais engajamento, mais isso é monetizado, né? Mais isso é utilizado para falar, olha, o meu usuário está passando X horas na minha plataforma, assim, o seu anúncio aqui na minha plataforma vai estar visível para essas pessoas por mais horas. A gente esperar uma coisa extraordinária para combater o discurso de ódio e desinformação, a gente não vai ter, porque eles não estão dispostos a comprometer o modelo de negócio deles. Infelizmente, é simples assim, né?
Seguimos aqui assustados, né, com esse cenário.
E o mais complicado, e até deprimente, é a gente não ver uma luz nesse túnel. A gente não sabe qual é o final dele, qual é o fundo desse poço, né? Porque todas as medidas que a gente vê essas plataformas anunciando, elas são longe de ser suficientes. Então, se elas não querem engajar numa forma sustentável de combater, vai ficar muito difícil. Quem está de fora, por exemplo, nós pesquisadores, né, e imprensa também, vai ficar muito difícil a gente fazer alguma coisa, porque o nosso trabalho consegue ir até um certo ponto, né? Dali para frente, da questão da ação, ou a gente depende do Estado, que precisa ter regulações mais atuais, mais fortes, para justamente evitar isso, ou então da justiça, né, como é o caso do inquérito do STF. Não vai vir das plataformas, não vai vir das empresas, né? Então, nessa questão, né, que é ano eleitoral, eu deixo aqui até meu pedido, porque vale a pena prestar atenção em candidatos que entendem dessa pauta, né, da regulação das big techs, regulação da internet. A gente tem o Marco Civil da Internet, que foi ali aprovado em 2014, que para sua época foi extremamente progressista, foi um modelo para o mundo inteiro, né? Teve ali, se politizou um pouquinho, né? Quem dera se fosse o plano original, mas não quer dizer que não foi uma série de regulações e leis que deva ser descartado, não. É muito boa, mas precisa ser atualizado. Por isso que hoje é mais do que necessário a gente prestar atenção em quem está prestando atenção nessas questões, né, das big techs, das empresas de redes sociais, enfim, para seguir à frente com políticas realistas e que tendem a proteger a população brasileira.
Te agradecer muito, Davi, pela presença no Pauta Pública.
Um abração. Tchau, tchau.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E sabe quem está de volta? O programa mais literário da Rádio Guarda-Chuva de podcasts, o Põe na Estante. No primeiro episódio da nova temporada, que tem como tema Leia África, o programa vai falar sobre o livro Cidadã de Segunda Classe, da escritora nigeriana Buti Emetita. As convidadas são a jornalista Inês de Castro e a crítica literária Tami Ganan, autora do canal Literatami. Então reserva um espaço aí na cabeceira e boa escuta.
Chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. A gente tinha avisado que o papo ia ser bom, hein? Na sexta que vem, bem cedinho, tem mais conversas importantes para tentar entender o Brasil. Um abraço e até lá.
Até lá, gente.